Fala, seu bando de cansados! Aqui mais uma vez sou eu, o Chicão, acompanhado sempre dele, o nosso cabeça do canal, o André. E aí, André, você tá cansado, cara?
Tô. Por um acaso,
Tá
tô.
cansado? Só por acaso.
Ó, meu cansaço hoje é principalmente
Ah.
físico. Não é mental, é físico.
Físico? Tava
Tem essa.
na correria?
Pois é, exato. Porque tem essa diferença, né? Tem diferentes tipos de cansaço. O cansaço que às vezes não me chega na hora certa é o do sono. Eu sinto sono na hora errada. Eu sinto sono muito cedo, aí eu não durmo. E quando é mais tarde, às vezes o sono não vem, mas enfim, isso é um papo para outro dia.
Tá.
E, Chicão, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravar sobre os comentários de hoje. Eu percebi que, assim, bom, não inesperadamente muita gente se identificou com o tema e, tipo assim, o título do vídeo, né, é Cansado de Estar Cansado. E várias pessoas falam assim, cansado está cansado. Meu resumo, minha síntese, sou eu, me identifico. Só que assim, é isso, né? Estar cansado como a gente está agora. Por exemplo, eu estou cansado agora, mas faz parte do que aconteceu no meu dia. Não tinha como eu não estar cansado.
Fim do dia, né? Nada mais natural.
Exatamente. Cara, a palavra natural é ótima que você está usando, porque é realmente isso. Tem a ver com a nossa biologia, o fato de estarmos cansados a essa hora da noite. É quando o ciclo circadiano está se encerrando, digamos assim. Ele nunca tem um começo e um fim, na verdade, né? O começo é quando você nasce, o fim é quando você morre, mas
Sim.
ele tem tipo uma certa regularidade que vai passando de um dia para o outro. Então, no final de um dia, a gente está encerrando mais um desses ciclos do ciclo circadiano. E então, apesar de ter essa naturalidade toda e tal, dependendo da sua vida, dependendo de qual é a sua situação atual, com quem você convive, aí pode ter um cansaço que vai um pouco além do que seria só o esperado naturalmente, que tem mais a ver com, como eu disse, as suas condições de vida. E aqui nos comentários, Chicão, tem um comentário que me chamou muita atenção. Eu vou ler aqui rapidinho só pra gente poder comentar sobre ele. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? O comentário é o seguinte. Ah, não, esse aqui não. É outro que eu queria mostrar. A Laísa falou o seguinte: tenho vontade de chorar o tempo todo. Às vezes penso que ficaria dias chorando, sem motivo específico, só uma angústia muito forte. Não choro, só tenho essa vontade sempre. Tem alguma doença relacionada a isso? Tipo assim, ela tem muita vontade de chorar. Por ela choraria direto, mas ela não está apresentando esse comportamento. Laísa, para você eu tenho para dizer só o seguinte. Depois o Chicão fala alguma coisa que quiser também. Primeiro, isso que você está sentindo pode ser consequência de várias coisas e realmente não é um pouco assim adivinhação dizer só com base no que você falou o que pode ser. Mas a primeira recomendação que eu dou é você assistir o vídeo da semana que vem, que vai falar sobre uma coisa muito interessante ligada a isso que você está falando, tá? Então acompanhe o próximo vídeo. E por assim você diz assim sem motivo específico, né? Você acha que é tipo assim comum as pessoas chorarem sem motivo específico? Às vezes a pessoa não tem consciência do que está causando aquilo, mas é um pouco plausível pensar que alguém está se sentindo assim sem nenhum motivo. Tipo assim, não tem absolutamente nenhuma razão para ela estar daquele jeito. Geralmente tem alguma, é só a gente cavucar um pouco mais fundo que a gente acha. Então, o que eu te faço é a seguinte pergunta: o que será que está causando essa sua vontade ou essa sua disposição para chorar sem parar? Deve ter alguma coisa acontecendo na sua vida para a gente entender um pouco melhor o que você está falando. Fica aí essa reflexão.
Não, com certeza. Até porque muitas vezes quando a gente tem a sensação de que, eu sinto vontade de chorar sem motivo, mas na verdade é o contrário, né? Na verdade qualquer coisa pequena que pode acontecer, ou não, ou grande também, que dá vontade na gente de chorar, né? Às vezes a gente adota essa forma de falar como se não fosse nada, mas na verdade é tudo, né?
Exato. Ou a pessoa não vê o motivo, ou ela diminui a importância dele, né?
É muito comum a gente diminuir, é muito comum a gente às vezes estar numa situação, numa circunstância como essa e falar, eu tô cansado, né?
Exato. Exatamente. E, Chicão, você notou algum comentário aí que chamou sua atenção?
Cara, eu tenho um comentário que chamou muito minha atenção, da comentário da Helena Capelário, que ela falou que depois de 1 ano e meio estudando de 8 a 10 horas por dia para passar no vestibular de medicina, ela passou, né, que era o sonho dela, e agora ela disse que ela se sente exausta, que ela disse que se acostumou a ficar muito tempo sozinha estudando, e aí a rotina dela mudou completamente na faculdade, mudou de cidade. E ela acha que tá tendo dificuldade de assimilar, né, essa mudança tão drástica na vida, né? Você muda de cidade, você muda de rotina, você tava ali num, talvez num dia a dia de estudos, às vezes de cursinho, e você vai para um ambiente universitário que é bem diferente, né? Então, ela traz esse relato pra gente de estar tá se sentindo exausta.
Cara, olha o curso que ela escolheu para fazer, né? É o cursinho complicado esse aí de medicina. Eu conheço poucas pessoas que são tranquilos, assim, que têm uma vida social normal e que fazem um curso de medicina bom. Pô, é muito cansado, estressado, muita coisa para fazer, tudo muito difícil. É uma certa
A
cultura, eu
carga é
acho, né,
muito
cara,
alta.
no curso, porque precisava ser assim, será?
É, não sei, mas tem essa cultura mesmo.
Acho que
Tem
você.
demais. Nos cursos de maior demanda, sim, essa cultura é bem presente.
Ah, agora que você entrou, agora você também vai ter que, né, depois de ter se esfolado todo para entrar, agora você vai se esfolar mais. E isso
Sim,
não é só para
cara.
graduação, não, porque depois vem a residência, 60 horas semanais, daí para frente. Pô, enfim,
Sim,
complicado.
cara, é de uma cultura mesmo, porque eu lembro na engenharia que aí o pessoal falava: ah, não, entrar é a parte fácil. Difícil é sair
Exatamente.
daqui, cara.
E Chicão,
Mas tem mesmo.
você entrou, o seu primeiro curso na UNB, na verdade, você fez para engenharia, passou, começou a fazer o curso,
Sim,
mas
fiz bastante
assim,
do curso.
você fez o quê? Mais de um ano?
Não, eu fiz 4 anos. Eu larguei no
Velho,
final, assim, que eu não.
praticamente se formou em engenharia e de repente, velho, mudou pro design.
Foi.
Tipo, caraca, deve ter sido uma decisão muito difícil.
Cara, foi uma decisão bem difícil. E eu tava aí, como muitos falam, né? Tava cansado. E assim, eu julgo até que eu tive sorte no momento também de ter uma clareza, assim, do que fazer nessa condição que eu me encontrava, né? E aí foi também fazer um vestibular de novo e entrar de novo na faculdade.
A pressão para terminar o curso foi deve ter sido muito grande,
É,
né?
era muito grande, com
Faltava um
certeza,
ano só.
é. É, acho que se eu, mais 1 ano e meio se eu me formava.
E aí foi fazer design. E
Mas,
foi viver, foi tentar, tipo assim, se aprofundar na sua paixão, né? Que é desenhar,
É,
é fazer arte.
exatamente.
E aí
Algo que eu já fazia naturalmente há muito tempo, assim. Então, sempre gostei sempre gostei de ciência, sempre fui muito bom, né, na escola, em matemática, física. Então, assim, quando eu tive que passar por esse momento de pressão da escolha, eu escolhi. Como assim, eu tinha notas boas, eu escolhi o que era mais difícil de entrar. Pensei assim, né? Ah, eu tenho uma boa oportunidade aqui, eu vou escolher esse. Mas muito jovem, né? 17 anos, para tomar uma decisão dessa que impacta a gente durante a vida inteira, é bem difícil mesmo.
E aí depois você foi para o design e você hoje com certeza vê
Isso.
isso como uma decisão muito boa que você fez, que você tomou, né?
Sim, com certeza. Foi muito bom.
Bom, que bom. Então, tem outro comentário também que me chamou a atenção, que é o da Tessa. Ela falou assim: comorbidade, nacionalidade brasileira. Tô cansada desse país, dessa não vida onde nada dá certo, por mais que eu me esforce. De estar desempregada mesmo sendo formada, de não ter perspectiva nenhuma de
Caraca.
futuro. Enfim, ela vai comentando outras coisas. Mas basicamente ela começa esse comentário com essa fala sobre o Brasil, né? É difícil atualmente casar duas coisas: ser brasileiro e ter saúde mental. É mais difícil do que em outros tempos, né?
É, tá bem complicado.
Porque assim, quem se informa e busca saber o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo por aqui, realmente é difícil de não ficar, tipo, inconformado ou de ficar, tipo, assim, meio desesperançoso mesmo, né? A gente tem que se esforçar para construir essa esperança, porque a realidade não anda ajudando muito.
É, às vezes a gente tem que até se alienar um pouco, né? Porque O preço que isso cobra da gente é muito alto.
Se você
Muito.
acompanhar as notícias diariamente do que está acontecendo, envolvendo, por exemplo, essa CPI e tudo mais,
Nossa.
cara, é estressante, é tipo estresse, 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 estresse.
Sim.
E como a gente falou no
Eu,
canal,
eu...
isso aí não faz bem para ninguém, ficar toda hora se estressando, né?
É. Uhum. Não, e eu tava assim, nessa, né? Aí acompanhando também, mas é muito estresse mesmo. Eu falei, não tem condição de ficar nisso. Então eu me afastei um pouco.
É
Porque
importante.
é puxado.
Saber dosar as redes sociais nesses momentos aí faz toda a diferença. A gente já falou isso em vários vídeos
É.
e fica aqui só a lembrança de novo para vocês repensarem o uso das redes sociais, né? Para vocês pensarem
É.
quanto tempo vocês passam, quem vocês seguem, sobre o que que vocês andam ouvindo, porque, enfim, vale a pena refletir um pouco sobre esse filtro aí que é importante fazer às vezes.
É, inclusive lembrei agora que, por exemplo, nós dois no caso, nós temos a opção de acompanhar ou não esse tipo de coisa, né? Mas eu tava lembrando que eu tava acompanhando muitas vezes pelo canal do Meteoro, e se eu não me engano, hoje o Álvaro, que é do canal, né? Que tem que viver isso, acompanhar diariamente. E ele tava se queixando justamente de exaustão, de fadiga, né? Porque deve ser. Eu não consigo imaginar o desgaste que ele passa.
Cara, eles estão fazendo uma cobertura extremamente completa dessa CPI
Sim, muito boa mesmo.
e parece ser tipo super, super assim, meu Deus, velho, tem que ter realmente assim uma resiliência para ficar vendo os
É.
absurdos que acontecem e tipo tá ali
Uhum.
para passar horas ouvindo a galera falando merda e depois sintetizar isso pra galera. Tipo assim, o trabalho deles é extremamente louvável. A gente, acho que eu e o Chicão
Sim.
nós gostamos do Meteoro e acompanhamos.
Sim, muito bom.
Mas assim, realmente, cara, haja saco.
Psicológico tem que estar forte ali.
Psicológico, velho, torço pra que ele esteja
Nervos de
bem.
aço.
Na verdade, eu já vi alguns tweets dele falando assim que ele não tava legal e tal.
Aham.
Mas enfim, espero que ele esteja melhor ou que esteja tendo algum acompanhamento, porque não deve ser fácil.
Uhum. É. Deixar um abraço aí pro Álvaro.
Grande Álvaro. E, cara, sobre esse tema do cansaço, tem um ponto que a gente não comentou muito no vídeo, mas que eu pensei em trazer como se fosse um complementozinho, nada demais. Mas, tipo assim, no finalzinho a gente fala algo do tipo, preste atenção no que isso pode querer dizer e tal. Se tem alguma coisa na sua vida que não está muito bem, se você não está convivendo muito bem com certas pessoas, se você está sendo muito cobrado, se você não está gostando do seu trabalho. Mas teve uma coisa também que alguém comentou, agora não, esse comentário eu não salvei aqui para a gente poder falar dele sobre detalhes, mas foi alguém que falou assim: cara, eu sou uma mãe solteira que tem que trabalhar, então é jornada tripla, dona de casa, não sei o quê, velho. E tipo assim, tipo, tem pessoas que estão num estilo de vida que não, é até difícil de falar, assim, que elas não escolheram esse estilo de vida conscientemente, assim, tipo, ah, eu sei exatamente onde estou me metendo. As coisas foram piorando quando ela percebeu, já tinha um cenário desenhado ali em volta dela que não daria para ela simplesmente sair dele, sem maiores
Sim.
consequências. Então tem gente que vive, ainda mais agora na pandemia, que muita gente ficou desempregada e muita gente não está conseguindo emprego, coisas do tipo. O preço que a gente vai pagar por isso como sociedade é enorme. Assim, tudo que de alguma forma mitigou não, ao contrário disso, estimulou, ajudou a piorar a situação do Brasil economicamente, sanitariamente, isso é diretamente tipo, deveria ser responsabilizado pelo prejuízo que isso vai causar na saúde mental dos brasileiros pelas próximas décadas. Isso é uma coisa que vai ser colhida por muito tempo ainda, infelizmente. Então, assim, quem está se sentindo cansado e viu esse vídeo e está se sentindo cansado, faz muito sentido estar cansado em tempos como os atuais. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar mitigar, mudar certas coisas, tipo assim, mudar como o governo está lidando com a pandemia, ou mudar o governo, mudar. Isso tudo é uma coisa que a gente decide mais para frente nas eleições. Mas agora a gente tem que tentar se proteger o máximo que dá. Cada um do seu jeito, com os recursos que tem, mas a gente tem que se proteger. Então, faça isso você que está ouvindo a gente também.
É verdade.
E, cara, agora sim, um comentário que uma pessoa trouxe, que eu vou aproveitar o comentário dela só para fazer uma pontuação sobre isso,
Uhum.
da
Claro.
Carol. Ela falou assim: a fibromialgia também causa cansaço. Eu tenho essa infeliz e é muito ruim. Minha mãe tem fibromialgia e fadiga crônica. Tenho muita dó dela, porque ela já acordou sentindo, como ela diz, 20 sacos de batata em cima dela. Ou seja, um grande peso que ela tem que levar durante o dia. Acho que se as pessoas conhecessem mais sobre fibromialgia e fadiga crônica, talvez seriam um pouco mais sensíveis ao próximo que sofre. Carol, primeiro eu concordo com você e obrigado por compartilhar informações íntimas aqui, mas para sensibilizar as pessoas sobre esse assunto, né? Eu acho que fica um pouco subentendido assim no seu comentário a sugestão de que a gente aborde esse assunto. E eu acho super válido. Mas o que eu estava comentando sobre, com o Chicão também agora há pouco é que, embora seja super necessário as pessoas entenderem mais sobre esse assunto, é super necessário que a comunidade científica como um todo entenda mais sobre esse assunto, porque isso está muito assim, muito incipiente ainda. A gente sabe pouca coisa sobre o que causa a fibromialgia, como tratá-la. A fadiga crônica também vai um pouco por esse caminho, mas a fibromialgia, até onde eu sei, é mais complicada ainda. Então, esses são os motivos pelos quais a gente nunca abordou esse assunto e não planeja prevê-lo, não planeja abordá-lo em breve. Ainda tem muita coisa que é muito mais ponto de interrogação do que qualquer outra coisa. Então, fica aí essa justificativa um pouco assim chata, mas o fato é que é de fato, é uma condição que é bastante debilitante. Isso aí é uma coisa que tá bem clara. Mas como nos vídeos a gente tenta sempre trazer uma síntese do que tem na literatura, quais são as causas, tratamentos, consequências, comorbidades, blá blá blá, fica mais limitado para a gente poder falar disso, tá? Então, espero que você entenda. E espero que a sua mãe se sinta melhor em breve. Porque, enfim, é uma condição crônica, é difícil, mas existem alguns tratamentos sim, algumas pessoas conseguem manejar os sintomas. É isso que eu espero para sua mãe.
Dia.
Chicão, tem mais algum comentário aí que você queria destacar?
Tenho, cara. Tem um comentário aqui da nossa apoiadora, da Thaís, que ela fala que ela tá fazendo um roteiro também para um vídeo sobre a Covid longa e a encefalomielite miálgica e síndrome de fadiga crônica. Só que ela não terminou ainda, justamente porque está se sentindo muito cansada nessa última semana. E ela destaca que é importante falar sobre esse assunto para que as pessoas não normalizem o cansaço que pode comprometer a rotina delas, a vida delas. E não deixar de buscar ajuda, porque se sentir cansado é uma coisa normal, né? Mas não se sentir cansado o tempo todo a ponto de ficar cansado de estar cansado, né?
Exato.
Então, ela também diz, ela fala aqui também que ela fala também da síndrome da fadiga crônica, né? Que ela é muito diferente do cansaço que a gente sente, por exemplo, como você agora depois de um dia muito cheio, né? Bem
Exato.
legal o comentário da Thaís.
Thaís Canto, quem não conhece a Thaís,
Isso.
ela tem um Instagram, ela produz conteúdos relacionados a isso. Anda meio difícil para ela produzir conteúdo, como ela comentou privadamente lá no nosso grupo de apoiadores, porque ela tá com algum sintoma. Ela ainda está, na verdade, investigando o que está acontecendo. Ela está sendo acompanhada por um neurologista, mas tudo indica que ela está com alguma condição ligada à fadiga crônica ou outros aspectos muito próximos a isso. Então a gente andou conversando sobre isso recentemente, inclusive lá no grupo. E desejo novamente melhoras para Thaís. Caso vocês não saibam, a gente tem um programa de apoiadores. Você que gosta do nosso canal pode apoiar a gente diretamente, pode incentivar a gente da forma mais explícita possível, que é se tornando parte do nosso programa. É só você clicar em Seja Membro, em qualquer vídeo nosso, que aí vão aparecer lá quais são os benefícios que a gente oferece em troca, como acesso ao grupo, fotos, vídeos, sobre os bastidores do canal. A gente também está dando acesso antecipado aos nossos vídeos, dando acesso antecipado dos vídeos aos nossos apoiadores, eu tinha que dizer.
Sim.
Então tem algumas coisas que a gente oferece em troca, mas é isso. Então fica aí o convite para vocês nos apoiarem. E Chicão,
Ah.
tem mais alguma coisa que você quer comentar sobre esse vídeo, sobre algum comentário?
Cara, eu ia comentar sobre esse sentimento da Thaís também, né? Que ela não conseguiu terminar por estar cansada. E eu lembrei na hora também de em certos momentos que a gente agora tem 7 anos de canal, né?
Exato.
Uma criança já alfabetizada.
Oh, e como?
tiveram momentos também que A gente teve e pelo menos eu tive um momento de me sentir cansado e sobrecarregado e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? A faculdade tomava um tempo, o trabalho e o canal. Então, me identifiquei bem com esse comentário da Thaís de pelo cansaço não conseguir concluir até mesmo coisas que a gente tem paixão por fazer, né?
Exatamente, cara. A gente já passou várias vezes por fases desse tipo.
É.
Agora a gente está numa situação, acho que um pouco melhor. Não essas últimas semanas, porque eu e o Chicão resolvemos fazer uma loucura aí de querer fazer o canal bombar e de produzir mais vídeos por semana. A gente está tentando
Sim.
fazer isso acontecer, mas assim, comparação com o que a gente já passou antes, quando a gente estudava e tinha outras coisas, a gente está numa situação melhor, felizmente, né? Então, e aí só vai melhorar porque a gente está
Sim.
agora tentando diminuir o nosso cansaço fazendo vídeos no canal. A gente está
Aham.
exatamente nessa etapa atualmente, né, Chicão?
Sim, não, o bom é que agora sim o cansaço tem sido só o físico mesmo. Esse do fim do dia que você dorme e acorda no outro dia renovado.
Exatamente. Não estamos tão sobrecarregados como já estivemos
É,
antes.
exato.
Chicão, tem um documentário na
Ah.
Netflix que eu queria recomendar para a galera assistir esse final de semana. Várias pessoas, mais de uma pessoa já comentou esse documentário comigo, e eu esqueci de falar dele no vídeo, esqueci de falar dele no documentário, mas é bom que fica para o episódio do podcast,
Sobra, né?
que é quando a gente costuma dar essas dicas aí de documentários, filmes, livros, coisas do tipo. O único problema
Sim.
é, eu não estou lembrando o nome do documentário. Ah, acabei de lembrar. Ó, galera, fica a dica, tá? Eu acabei de usar uma estratégia mnemônica que vocês nem perceberam. Que foi o seguinte, eu falei, não tô
Foi ler o
lembrando.
nome.
Não, 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 não. Eu falei assim, não tô lembrando o nome. Aí eu lembrei. Se eu não me engano, o nome do documentário é Untold. Que é sobre. Aqui, é isso mesmo, Untold. E eu vou ler rapidinho a sinopse aqui, só pra dar uma animada pra vocês. Na verdade, sinopse não, eu vou. Eu vou comentar aqui uma. Eita, eu fui abrir Netflix e abri o.
Ligou a TV.
liguei a TV aqui no impulso. Mas então, ó. O nome do documentário é Untold, tá, galera? Pra quem não tem muita facilidade com o inglês, Untold. Aí tem uma paginazinha aqui falando rapidamente sobre o documentário. Fala assim: durante seus 5 episódios, a trama irá explorar os bastidores de diversos eventos esportivos, investigando os momentos cruciais da história do esporte através de mais conhecidas entrevistas inéditas. E aí, dentre as coisas que esse comento. É Untold mesmo, gente? Será que eu tô confundindo? Não, não é Untold, não. Untold é um outro documentário que também falaram pra eu ver que é muito bom. Que mostra a história
E é
daquele
sobre o
ciclista.
quê?
Mostra a história de pessoas no esporte que tiveram uma história muito marcante. Um dos episódios é do cara que é o pai das Kardashian. Que era um atleta.
A mãe hoje, né?
Exatamente, exatamente.
É Caitlyn Jenner.
Exato. Cara, eu troquei totalmente os nomes. Chicão, se você tiver alguma sugestão, vai falando aí que eu vou achar o nome desse negócio até o final desse
Tá.
episódio.
Eu tenho uma sugestão musical que eu tava até ouvindo aqui agora há pouco. Talvez você vá gostar. É um álbum, um disco triplo que foi lançado, que chama Blacklist. E ele é um disco triplo em comemoração ao aniversário do álbum Black do Metallica. Só que ele é um álbum só de covers. Então são diversos artistas de diversos estilos fazendo covers das músicas do Metallica. Eu achei bem legal, tem uns covers bem bacanas, tem umas bandas que eu gosto muito tocando. Então eu deixo essa dica musical aí para quem quiser. Às vezes você gosta de Metallica, às vezes você não gosta. Às vezes você gosta de Miley Cyrus, tem Miley Cyrus cantando Metallica.
É
E é bem
sério?
bacana. É sério, bem sério.
Que massa.
Na minha opinião, tem versões ali que são muito melhores que o Metallica mesmo tocando.
Opa, opa, aí sim, hein? Aí deu
Pois
para ficar
é.
interessado.
É,
Cara,
vale a pena. Assim,
fala, fala,
só
fala.
complementando. Só tem uma coisa que eu achei que não me agradou tanto, mas não é de forma alguma um problema, é que tem músicas repetidas, então, tipo assim, tem várias
Várias
covers da
versões da
mesma
mesma música.
música. Isso,
Ok.
exatamente. Mas não é problema nenhum. Não impede você de aproveitar, às vezes achar um artista que você gosta lá e ouvir.
Cara, se fizesse um negócio desse com as músicas do Led Zeppelin, eu não me importaria nem um pouco de ouvir várias vezes a mesma música.
Pois é, seria uma ideia legal também fazer.
Nossa, seria muito
Tipo
foda.
assim, essas bandas bem grandes, bem marcantes, dá um caldo aí.
Ó, eu quero falar duas coisas. Agora o Chicão me deu a ideia de falar de outra parada, mas galera, só pra vocês terem empatia pelo meu erro de memória aqui, o nome do documentário é
Ah.
Unrest. Ou seja, quase a mesma coisa que o outro, Untold Unrest. Mas enfim, o nome do documentário que eu queria
Ah,
recomendar para
mas o que que
vocês
é o Unrest?
é o Unrest, da Netflix. A sinopse, de fato, que eu estou lendo aqui no site da Netflix é: neste documentário emocionante, uma estudante de 28 anos, cursando doutorado em Harvard, registra sua própria luta contra a síndrome da fadiga crônica.
Nossa.
Sinistro, né? Todo mundo que viu esse documentário até agora recomendou e falou que é muito, muito maneiro. Sim, que é claro que é chata a situação da pessoa, é muito chata, é desagradável pra caramba. Mas assim, para entender o que que é a síndrome da fadiga crônica de uma forma mais palpável, esse é um complemento maravilhoso ao nosso vídeo. Então eu recomendo muito a vocês verem.
Cara, muito legal. Você não assistiu ainda, né?
Não assisti ainda, mas todo mundo fala que é muito
Tá.
bom. Eu tô louco pra ver. Só não vi ainda porque não tive
Massa.
tempo. Eu queria aproveitar que o Chico falou dessa dica musical.
Então manda a
Cara,
sua.
tem um álbum muito bom que fizeram. Algo no estilo do que você está falando, mas um pouco diferente. Eles pegaram vários artistas, gravaram diferentes músicas do Djavan, só que pegaram todas as músicas dele e transformaram em reggae.
Ah, tá.
E aí tem um álbum chamado Djavan. Excelente.
JAH, né?
É isso, já de, né, da religião
Deus.
Rastafari. E Djavan. Só vocês procurarem no Spotify,
Boa.
tem tipo assim, Ivete Sangalo cantando. E tem outros também, Seu Jorge. Especificamente eu gostei muito de Samurai, da versão de Samurai. E, velho, na verdade todos são legais. Eu gosto muito de Djavan, então sou muito suspeito para falar. E também gosto muito de reggae, então casou os dois, eu achei que ficou fantástico.
Massa.
E tem o Wheezy All Star, que é uma banda
Sim,
que basicamente faz
clássico.
isso com os artistas, né? Ela pega Radiohead, Pink Floyd, sei lá, grandes artistas e pega as músicas, transforma em reggae e fica muito foda. Eu gosto muito. Tem o Dub Side of the Moon, tem
É, que é o álbum
o
inteiro, né?
que é o álbum inteiro do Dark Side of the Moon numa versão de reggae. Tem também um outro que é, acho que é do Paranoid Android, do Radiohead, que eles pegaram e gravaram tudo.
Até do Michael Jackson também.
Tem no Michael Jackson. Gente, é muito bom.
Ah.
Assim, quem gosta de reggae, para quem
Sgt.
gosta de reggae,
Peppers. Ah.
exato. Eles pegaram vários artistas. E todas as vezes que eu ouvi alguma música deles, eu gostei muito. Então, fica essa dica musical para vocês conhecerem também, além do documentário.
Massa.
Então é isso, né?
É
Chicão?
isso.
Ah, tá. Achei que é que deu um silêncio aqui, achei que você não tá me ouvindo. Galera, sexta-feira, talvez vocês estejam vendo esse episódio na sexta-feira. Vai ter uma live no canal para falar um pouco mais sobre o livro. Como vocês já devem estar sabendo, eu tô com um livro em pré-venda. Tá vindo aí o livro, vai ser lançado no início de novembro. Estou muito feliz. E, bom, além dessa live, semana que vem a gente se encontra novamente para mais um vídeo ilustrado e para mais um episódio no podcast. Então, falou para vocês.
Falou, gente. Até semana que vem.